11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Mês começando, semana acabando e 11 minutos na área. Como acontece tradicionalmente neste espaço, vamos fazer uma tabelinha com Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Como vão vocês? Tudo bem? Já comecei trocando os nomes.
Bom dia. É a emoção porque o fogão voltou. O fogão voltou. Agora você está animado, né, Pedro? Não é possível.
Não estou animado, não. Meu ano só começa depois que a gente ganhar do Bragantino. Que
hoje dia 14 de abril, né, que você já viu na tabela, que vocês vão pegar o Bragantino. Aliás, vamos marcar o Cruzeiro,
né? Não, mas
né?
Ele está pensando na pré-Libertadores.
Na pré-Libertadores. Sim, é verdade, na pré-Libertadores. Você está assim com um nível de cautela, eu diria que um pouco acima do normal, mas tudo bem.
Vai viver o ano que eu vivi, seu passado, que você vai entender.
Deus me livre.
Bom, então. Eu fiquei pensando aqui, gente, será que é possível canelar, né, dar uma cornetada num time que ganhou de 6-0?
É
possível? Aí eu pensei, eu vou pensar aqui, eu fiquei 2 dias pensando aqui uma maneira de cornetar o Pedro Pincer.
Você vai dizer assim, também era o Aurora, era isso?
Não. Porque essa é muito manjada. Mas seria assim, olha, como no futebol não tá dando muito certo, o Botafogo trocou de esporte e agora tá jogando tênis.
Ai, ai, ai.
6-0, com direito a pneu contra o Aurora, é isso,
exato.
Pedro Pincer?
Mas foi um jogo muito tranquilo, né? O Aurora conseguiu, o jogo ficou mais parelho no jogo da ida, muito por conta do campo e muito por conta da altitude. Fora a questão do técnico, né? Que você vê que o Thiago Nunes saiu, o time jogou com outra postura, mas a gente não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Calma.
Então agora pegar o Bragantino, o primeiro jogo é quando contra o Braga?
Ainda não saiu, é entre terça e quinta-feira, mas ainda não foi divulgado. E o segundo jogo é em Bragança.
Então tá, vamos aí.
Parada dura, hein?
Muito.
Não vai ser fácil, não. Aí, passando pelo Bragantino, né, aí vai pra fase de grupos.
Aí
é isso?
Fase de grupos, aí o ano começa, isso.
Beleza, então. Então vamos aí depois acompanhar...
Cauteloso Pedro Pinto.
Exato. Porque ele nem quis ainda ver a tabela do Campeonato Brasileiro, porque ele tá focado na pré-Libertadores.
Mas eu já lhe digo que é o Cruzeiro, viu?
Cruzeiro em Belo Horizonte é o primeiro jogo.
Bem, agora vamos falar aqui das atividades da Comissão de Esporte, porque a Comissão de Esporte nesta semana aprovou, gente, novas regras para a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais de atletas.
Se aprovada pela Câmara, a cobertura também vai beneficiar treinadores e esportistas não profissionais. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Esporte aprovou novas regras para a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais de atletas. A proposta foi apresentada em 2015 após a ginasta Laís Souza sofrer um acidente de esqui quando se preparava para a Olimpíada de Inverno da Rússia. Ao se chocar com uma árvore durante o treino, Laís teve uma torção na coluna cervical que a deixou tetraplégica. Logo depois, foi sancionada uma lei federal com as regras do seguro em modalidades olímpicas ou paralímpicas, mas sem fazer distinção dos atletas que teriam direito à cobertura e sem apontar responsabilidade da organização esportiva. Diante disso, a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, decidiu estender o benefício para treinadores e atletas não profissionais.
O texto não permite afirmar, por exemplo, se atletas não profissionais e não vinculados a organizações dedicadas à prática esportiva profissional estariam cobertos por seguros ou participarem de competições olímpicas e paralímpicas nacionais, trazendo incerteza aos atletas e insegurança jurídica. Propomos um substitutivo que acrescente à Lei Geral do Esporte as garantias constantes da Lei Pelé às referentes contratações de seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas não profissionais.
De autoria do senador Romário, do PL Fluminense, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação no plenário do Senado.
Esse foi o Luiz Felipe Liázebra, trazendo aí essa informação desse projeto aprovado pela Comissão de Esporte. Esse caso, né, Pedro Pincer, da Laís Souza, é um caso bem emblemático, que mostra aí a necessidade realmente dessa proposta virar lei.
Isso. É, a gente falou sobre esse projeto quando ele passou em primeiro turno na Comissão de Esporte, tem uns 15 dias, né? Então, houve o turno suplementar ontem, essa semana, e é realmente muito importante. É pena que as coisas tenham que ser estabelecidas depois que acontecem acidentes como esse, né? Você tem esse marco zero aí da situação que acontece por conta do acidente da Laís. Mas é importante mesmo a legislação. Eu não sei exatamente como vai ser na prática, Adriano, essa questão dos atletas não profissionais, como é que isso vai ser definido e tal, mas é importante que isso seja na legislação, sim, para que quem vá representar o país em competições esteja mais protegido, né?
Então tá aí, vamos acompanhar então o avanço aí dessa proposta em discussão aqui no Congresso Nacional. Bem, gente, antes aqui desse assunto da Comissão de Esportes, estávamos falando aqui da pré-Libertadores, né? O Botafogo, o Bragantino se classificaram durante aí o meio de semana. A classificação do Bragantino foi bem mais complicada, foi, né? Foi nos pênaltis.
Dois jogos muito ruins, tá? Tanto pois. Da ida quanto da volta.
Exato.
2-0, muito ruim.
O Botafogo sobrou diante do Aurora, então Botafogo e Bragantino se enfrentam na próxima fase da pré-Libertadores. Mas, gente, ó, isso é pré-Libertadores. Vamos falar agora de Recopa Sul-Americana.
Chega, mudou.
Isauro Oliveira, por favor, Isauro Oliveira. Olha, gente, eu admito que tá ficando chato. Né? Ah. Toda vez tá tocando o hino do Fluminense aqui.
Já era para ter decorado essa letra, né?
Ô, Gesiel, você aqui não cantou na capela aqui, Gesiel?
Não, eu vou acabar aprendendo, realmente. Ah. Fluminense tem levado tudo, agora...
No cenário sul-americano.
Sul-americano. E agora campeão da Recopa. É a primeira vez que o Fluminense ganha a Recopa, né? Primeira vez. Título inédito. Tem que destacar aí a resiliência do Fluminense, tem que destacar a inteligência do Diniz, que infelizmente, pense num técnico que eu gostaria que tivesse dado certo na seleção e não deu, né? Mas no Fluminense, ele encaixa muito bem. E o Flusão tem todos os méritos para ser campeão da Recopa Sul-Americana, afastou o fantasma ali da LDU e que partida, assim... É linda com relação à questão de público, né? Recorde. Sim. De público. Me parece que foi o maior público de 2024, 61 mil torcedores. E vai levar uma bolada boa também, né? Quase 10 milhões de reais vão entrar aí no caixa do Fluminense por conta da premiação. Tem que decorar a letra desse hino mesmo. Fusão, tá de parabéns.
E aí, Pedro Pince, 2-0... Ontem no Maracanã, revertendo o resultado do primeiro jogo, dois gols do John Arias, que fez uma partidaça.
Realmente, foi o Arias, foi um dos grandes destaques da partida, né? Vamos destacar aí algumas situações. Primeiro, o fantasma da LDU, que foi embora, né? Depois de ter ganho dois títulos do Fluminense, foi embora. O segundo foi a postura do Fluminense depois de ter feito 1-0 e ter perdido um jogador. Certo? Porque o John Kennedy foi expulso.
Bobamente.
E o Fluminense continuou indo para cima, buscou o gol e conseguiu o gol que buscava. E em uma terceira situação é a qualidade do elenco do Fluminense, que é melhor esse ano do que do ano passado. Porque você entrou com o Douglas Costa, que nem fez uma grande partida, não, mas o Renato Augusto entrou e fez a diferença, amigo. Né? Inclusive,
o pênalti.
Mas enfim, é muito importante e o Fluminense mereceu o título, sim. E foi legal porque essa semana, se você que torce para essa equipe, pode me dizer melhor, parece que o Fluminense vai inaugurar um novo museu aí, agora muito moderno, cheio de coisas bacanas e tinha a Bialessa à frente e agora tem mais uma taça para exibir para os seus torcedores. Parabéns ao Fluminense. A gente tinha falado aqui que o Fluminense era favorito e acabou confirmando esse favoritismo mesmo.
É verdade. Olha, foi uma partida, né, que realmente, como vocês falaram, né, afasta o fantasma da LDU. Torcedores do Flamengo chegaram a pagar um avião que ficou lá voando lá no César do Rio de Janeiro, que o papai chegou falando da LDU.
Flamenguista sendo flamenguista. Né?
É, exato. E eu achei legal, pai, eu tenho um vizinho que está acompanhando o jogo e quando o Fluminense teve o pênalti do Renato Augusto, ele falou bem alto, bem para todo mundo ouvir, ah não!
Ele estava torcendo mesmo, né?
Tava torcendo.
Só que contra.
Só que aí deu no que deu. Então, Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana. Bom, falamos já da Recopa, da pré-Libertadores, agora não podemos deixar de falar da rodada do fim de semana dos estaduais. Voltamos a falar do Botafogo, que joga contra o Fluminense, tudo se alinha, né, ali, Botafogo e Fluminense,
coisa, né?
E aí, tá difícil pro Fogão se classificar para as semifinais do Cariocão, né, ô Pedro?
Tá, ainda mais porque os jogos não serão simultâneos, né, Adriano?
Pois é.
Nem o jogo do que seria, teria que ser o Botafogo e Fluminense, e o Vasco e Portuguesa. Só que a polícia militar recomendou que não fossem simultâneas as partidas, porque um jogo em São Januário, outro no Maracanã, podia dar confusão, quer dizer. Então, assim, eu colocaria o time misto, o time reserva contra o Fluminense. Entendeu? Tem dois jogos contra o Bragantino aí que vão definir o ano. E o campeonato estadual já escapou pelos dedos. Então, eu não colocaria ele como prioridade nesse momento, não.
É. Fluminense e Botafogo às 4 da tarde. Vasco da Gama e Portuguesa às 6h10. O Nova Iguaçu, que é o intruso aí, né, entre os quatro grandes do Rio, joga contra o Volta Redonda e deve se classificar para as semifinais.
Nova Iguaçu, só para fazer o registro, ganhou de 8-0 do Itabuna.
Pois é, eu vi aquele negócio. Fazia tempo que eu não via um placar desse de 8. Isso. 8-0, 6-0, 4-0.
É, ele queria puxar o 4-0 aqui do Sport Recife contra o Trem.
É, não, porque o Aldo ontem falou aqui, vocês conhecem fogão de 6 bocas? Eu digo, não, o meu é de 4 bocas. Entendedores entenderão.
Tá bom, o Sport Recife classificado diante do Trem, Nova Iguaçu classificado.
E no Pernambucano vai ter jogo hoje na fase de grupos para a semifinal. Nós já estamos na semifinal, então estaremos esperando o resultado desses jogos de hoje e amanhã. Náutico pega o Afogados e hoje e amanhã Santa Cruz e Central. E o Sport espera o vencedor de Santa Cruz e Central para a semifinal.
Agora eu quero saber o seguinte, Eziel, Pedro Pince também. E a torcida do Sport?
Torcida do Sport vai continuar de fora dos estádios para aprender realmente que jogo de futebol é uma coisa e violência é outra.
Isso aí, tá uma mácula, né, agora na instituição, como você falou aí durante essa semana.
É verdade. Bom, agora vamos falar, pessoal, da primeira convocação de Dorival Júnior. O Gesiel Carvalho aqui falou do Fernando Diniz, que não deu certo na seleção, já foi substituído pelo Dorival Júnior, que hoje faz a primeira convocação. Pedro Pince, sua expectativa da era Dorival Júnior, que na prática começa hoje?
Vamos ver, assim, ele vem cacifado aí pelo trabalho que ele fez no São Paulo, deve trazer várias novidades aí nessa primeira convocação, que serão partidas duras, né, Adriano? A gente está acostumado a ver o Brasil jogar contra a baba do boi cansado, né, nesses amistosos, e a gente vai jogar contra a Espanha e contra a Inglaterra, um jogo no Santiago Bernabéu e outro em Wembley, quer dizer, são adversários muito legais de a gente assistir, e vamos ver o trabalho dele, mas que ele vai trazer novidades aí, com certeza. Inclusive, fala assim, Andréas Pereira, no Fulham, o João Gomes, que era do Flamengo, que joga no Wolverhampton, quer dizer, vários jogadores aí podem aparecer pela primeira vez na convocação da seleção brasileira.
Esse Andréas também foi do Flamengo, né?
Foi o que... Exato.
Alguma expectativa aí, Gesiel, assim, agora a gente tem uma oportunidade...
Que dê certo, né, Adriano? Que dê certo. A seleção brasileira, ela tem uma tradição tão grande, mas já faz tanto tempo que a gente não comemora um título. O último foi em 2002, ou seja, faz tempo demais, tem uma geração aí que não conhece a seleção brasileira como uma campeã, como uma vencedora de Copa do Mundo. O mundo deixou de admirar o futebol brasileiro, deixou de temer a amarelinha. E nós, como torcedores, que gostamos do bom futebol, a gente não pode ficar só com aquela memória do passado. A gente quer ver que o Brasil realmente jogando aquela bola que o mundo se acostumou a admirar. Então, a minha expectativa é de que dê certo. Gosto muito do Dorival Júnior também. Acredito que ele tem a possibilidade de fazer um bom trabalho na seleção brasileira. E o que eu quero é exatamente isso, que realmente, como o Pedro Pinci falou aí, a expectativa de novidades ela possa acontecer, coloque um trabalho para ser feito, tenha paciência para que esse trabalho possa acontecer, mas também coloque a seleção brasileira no lugar onde ela deveria estar e de onde nunca deveria ter saído, né?
E vamos ver se a CBF vai deixar, né, o Dorival trabalhar, porque já tem confusão à vista por aí, porque falaram aqui da tabela do Brasileirão, a tabela do Brasileirão não prevê paralisação durante a Copa América, que vai ser disputada. Então, né, já vai vir confusão por aí em cima do Dorival, né, Pedro Pinci?
Na verdade, 9 clubes, né, pediram uma alteração na tabela para que os clubes não fossem prejudicados durante a Copa América, mas num primeiro momento a CBF já soltou um ofício ontem negando, alegando lá várias situações de que os fornecedores, os detentores dos direitos de televisão se sentiriam prejudicados, enfim. Mas, num primeiro momento, esse pedido, que me parece legítimo, porque a meca do futebol sul-americano hoje é o Brasil, então, na hora que você convoca essa quantidade de jogadores, os times ficam tecnicamente prejudicados, mas, num primeiro momento, a CBF negou esse pedido dos clubes, né? Então, tem uma arenga aí para resolver até a Copa América.
Pois agora, só puxando um assunto aí que o Pedro falou, eu acho o seguinte, que se for para realmente fazer testes, que sejam testes realmente feitos com times que valem a pena. Então, sim, esses dois próximos jogos aí são interessantíssimos, porque a gente não fica naquela ilusão de jogar contra times de terceira, quarta linha e achar que tem um time que tem uma seleção brasileira, né? Então,
vamos
testar? Então, vamos testar com quem realmente vale a pena.
É isso aí. Estamos chegando aqui ao final do 11 Minutos. Pedro Pinci, algum assunto aí no finalzinho do 11 para destacar?
Eu queria dizer que já estão 157 atletas confirmados para a Olimpíada de Paris, né? Então ainda tem mais gente para se classificar. Então vamos ter uma delegação robusta para os Jogos de Paris, que começam em 26 de julho.
Maravilha. Pedro Pinci, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você. Até segunda-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um abraço, Gisiel. E
abraço.
Sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha. Até segunda. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.